Olá pessoal, bem-vindos ao 39º episódio dos nossos encontros ambientais. Esse encontro tradicional de quinta-feira não dá para sextar antes de acompanhar uma live do canal Brasil Bioma, né? Já virou uma tradição, né? Já virou uma tradição aqui para quem gosta de botânica, meio ambiente, trabalha na área ambiental, dá aula em escola, educação básica, ensino fundamental, médio, enfim. É um encontro que já passaram por aqui várias figuras ilustres e hoje não é diferente. Hoje é uma pessoa super ilustre. Nós vamos bater um papo aqui de uma hora com a professora Suzana Ursi, né? Professora do Instituto de Biociências da USP. Pena que eu saí lá do Instituto e não tive aulas com ela, então ela vai contar um pouquinho do que ela está fazendo lá no Instituto. Eu, infelizmente, não tive aula com ela, gostaria de ter tido, mas a gente vai trocar bastante informação. Essa é uma live muito especial, pessoal, então, 39º episódio, convido você que está chegando aqui na plataforma pela primeira vez para clicar aí no botão de inscrição, passar a acompanhar os nossos encontros semanais aqui, todas as quintas. Todos os encontros anteriores, inclusive, estão disponíveis no canal. Então, a gente já tem aí 38 episódios que nós compartilhamos um conteúdo fantástico aqui, muitos convidados legais e que foram encontros muito bacanas. Então, tudo está no canal, as lives ficam disponíveis. Então você se inscreve, ativa, clica no sininho, né, que é ativar as notificações. Então, quando a gente entra ao vivo, você recebe uma notificação e acompanha todo, não perde nenhum lance, tá bom, pessoal? Pessoal dando boa noite aqui. Eu quero saber, inclusive, deixem um comentário aí, quantos encontros ambientais vocês já assistiram para a turma que está ao vivo aí comigo? Coloca um comentário no chat para eu saber, vocês têm ideia de quantos encontros? Eu quero saber quem foi o que mais assistiu nos encontros ambientais até agora. Né, um projeto bem legal que começou no ano passado, por conta de toda a restrição de quarentena. A quarentena não acaba nunca, né? Então a situação da pandemia está horrível e a gente ainda não vê uma luz no fim do túnel, as vacinas chegando, mas chegando num ritmo lento. Então começou aí de uma forma para ajudar as pessoas na quarentena e o negócio foi ganhando corpo, convidados muito interessantes, bate-papos de alto nível. E a coisa ficou, e esse projeto vai continuar, tá bem? Então, obrigado a todos que prestigiam os encontros ambientais aqui do nosso canal Brasil Bioma, de coração mesmo. Bom, então, como eu disse, né, já dei o spoiler, né, professora Suzana Ursi, deixa eu dividir a tela aqui com a nossa convidada, ilustre convidada, a professora Suzana Ursi, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo? Oi, pessoal que acompanha o Rodrigo aqui no canal. Olha, adorei o ilustre, mas eu tenho que contar para vocês. Eu combinei que se ele falasse isso, eu ia mandar um chocolate para ele.
É verdade, é verdade. Nas nossas mensagens você falou: olha, se você falar de novo essa palavra, eu
Isso.
nem vou para a live. Então, eu estou falando de você, tudo certinho, como reza o figurino.
Prazer
Ai, ai.
estar aqui, Rodrigo. Eu também já vi vários encontros, vários amigos meus já vieram e também outras temáticas, né? Já até indiquei, já teve um sobre
Que
cegueira
legal.
botânica, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje também,
Sim,
né?
com certeza.
Eu
Você é
também
uma
já vi
professora que também
mais.
está bem nas redes sociais, né, professora?
Tô começando, Rodrigo.
É,
Eu acho
que
que a
legal.
gente também começou assim. Eu já tinha o site, né? Que meus alunos falam que é coisa de idoso. Mas eu acho que para o professor é uma mão na roda, porque tá tudo lá certinho, não precisa ficar procurando. Mas eu acho que com a pandemia eu também senti muito essa necessidade, sabe, de comunicação. Quando veio essa coisa do ensino remoto, a gente ficou todo mundo meio perdido, o que que a gente faz? Daí o pessoal começou a falar sobre isso no Facebook, no Instagram, daí a gente começou, né? Um dos starts foi uma live que a gente fez junto lá no canal do biólogo Henrique, lembra?
Sim, lembro,
Ele
lembro.
falou,
Você,
ah,
naquela
olha.
época.
E o Rodrigo estava lá de exemplo, né? De um canal que já bomba, que traz muito conteúdo legal. Ele, o biólogo no apartamento, né? O Samuel.
É, o Samuel ele já está num outro patamar, né? O Samuel está num outro patamar de reverência, de algo assim. Eu admiro muito a forma como o Samuel
Nossa,
apresenta as aráceas. É uma coisa fascinante, né?
muito legal, né? Então aí a gente vai aprendendo que às vezes, Na academia a gente fica tão fechadinho e esquece da importância dessa comunicação, né? É, dessa divulgação científica. Então, acho que é super importante. E isso aflorou mais nessa pandemia, né? Inclusive, a gente está aqui nesse momento, é muito bom estar podendo ter uma interação com você, né? Com todo mundo que te assiste e pensar um pouco em coisas melhores, né? Porque a gente está aí batendo os recordes de mortes, então tudo muito difícil. Então vamos tentar ter uma hora aqui falando de outras coisas, né? Que também são urgentes, né? Porque as questões ambientais são super importantes. E quando a gente está falando de vírus, a gente também está falando de biodiversidade, né?
Exato,
Rodrigo.
Com certeza, com certeza. Que legal. Professora, quando que você começou a dar aula na USP? Porque eu, infelizmente, como eu estava falando no começo, né? Eu acho que você entrou para dar aula?
Eu entrei em 2008, Rodrigo.
2008, eu saí em 2009.
Ah, ó.
Mas assim, final de 2008, em 2009 eu estava me formando.
Eu entrei em 2009, eu fiz doutorado até 2005, eu era botânica, né? Sou, né? Porque você não desvira, mas eu trabalhava com fisiologia e evolução de algas marinhas.
Certo.
É, daí eu saí, comecei a trabalhar numa faculdade particular e num colégio, sempre aqui em São Paulo, né? Que é onde eu moro. E daí veio essa coisa muito forte da educação, eu sempre gostei, né? Mas caminhava em paralelo. Mas daí a USP abriu um plano de formação de professores, né, de valorização da licenciatura. Então, lá no IB, no Instituto de Biociências, começou a abrir vagas, especialmente para trabalhar com a licenciatura. E a primeira foi no nosso departamento, que é de ensino de botânica, né? E daí eu prestei o concurso e entrei nessa vaga. E a partir de 2008, eu tenho me dedicado praticamente exclusivamente ao estudo do ensino agora, né?
Certo.
Não fico mais lá no laboratório com as algas, né? Agora a gente fica... O objeto de estudo é o ensino e a gente tem sujeitos de pesquisa, né? Que são os professores, os estudantes.
Ah, que legal. Então, você deve receber muitos professores da educação básica, muitas pesquisas relacionadas, não é? Muito questionário. Qual foi a sua primeira impressão, assim, quando você começou a aplicar os questionários, receber esses professores que vinham fazer esses programas de educação, né? De treinamento. Qual era aí? O que te marcou, professora?
Olha, a gente, logo que eu entrei, eu saí de uma escola super tradicional, né, aqui em São Paulo, que usava muito tecnologia, e quando eu entrei na USP, estava começando, claro que a gente sempre usou tecnologia, mas estava começando alguns programas de educação à distância. Mal sabia eu onde a gente ia parar agora nessa pandemia. E daí a gente teve um programa que chama Rede For, Rede São Paulo de Formação Docente. E eu ajudei o professor Wellington, lá do Departamento de Ecologia, que era nosso diretor, e eu trabalhava com os professores. Então, foi assim, um primeiro impacto que a gente trabalhava nos cursos de formação, que era semipresencial, mas a gente teve algumas versões atendendo mais ou menos 2.000 professores. E daí a gente começou a fazer vários questionários perguntando, primeiro, sobre biodiversidade em geral, né? Porque como eu venho da área de algas, a gente fala muito de comunidades marinhas, né? Costeiras, então eu trabalhava bastante com isso no começo. Mas não só isso, todas as áreas. E daí a gente ia percebendo que em todas as áreas da biologia, os organismos mesmos falados sempre eram os micro-organismos e os organismos vegetais.
Sim.
Né? Pensar em organismo marinho é engraçadíssimo, porque a gente tem fitoplâncton, tem algas bentônicas, que são base aí de tudo, né? Mas elas nunca eram citadas nem pelos professores. Eu tive o prazer...
Ou seja, eles nem davam nas aulas isso.
Não. E daí a gente começou a fazer uns questionários perguntando, né, o porquê, quais eram os temas mais difíceis dentro de botânica, e sempre aparecia, Rodrigo, um fator que a gente perguntava normalmente, qual a maior dificuldade para ensinar botânica? E os professores falavam muito que era o interesse dos alunos. Uhum. E daí pesquisador sempre vai puxando, né? E a gente foi vendo que o desinteresse não é só dos alunos, muitas vezes é do professor também. Sim. Né? Porque é um ciclo que a gente chama de vicioso. Muitas vezes o professor já não gosta tanto, e daí, dessas questões legítimas, a gente começou a ver o que, que tem de literatura, né? Tem literatura falando sobre isso? E daí a gente começou a ver que sim, que a gente já tinha lá nos Estados Unidos... o professor Van de Zee e a aluna dele, né, Schussler, eles já falavam sobre a tal da cegueira botânica, né, que a gente já teve uma live aqui falando disso, que está relacionada com essa dificuldade que as pessoas têm de visualizar, né, de perceber as plantas. Então, é uma característica que está muito relacionada com a nossa parte cognitiva visual. Uhum. E faz muito sentido, né? Porque se a gente pensar evolutivamente, a gente não saía correndo de planta, a gente saía correndo de outros bichos que não a nossa espécie, né? E daí o professor tem vários princípios, ele traz questões de percepção ambiental para explicar esse fenômeno. Só que não é só esse fenômeno o problema, né? O problema é que muitas vezes o ensino de botânica é muito descontextualizado, muito maçante, e daí é o ciclo mesmo. Né, a gente já não enxerga, não percebe muito. Claro que essa coisa da cegueira botânica é uma figura de linguagem, né? A gente está falando de percepção. Inclusive, hoje em dia, a gente fala muito que o nome talvez não seja o melhor, porque lembra um pouco essa coisa de capacitismo, né? Que a gente... A cegueira está aí, é uma condição. Mas a cegueira botânica não, é uma coisa que a gente quer superar. Então, talvez o nome não seja bem esse, né? A gente pode ter, por exemplo, eu gosto mais de falar em percepção limitada das plantas, alguma coisa assim. Uhum. Uhum. E a gente percebeu que isso acontecia muito. E daí a gente teve uma aluna, Rodrigo, que foi interessantíssimo. Além desses alunos, eu entrei na Univesp também. Então, assim, foi acontecendo várias iniciativas de educação à distância. Daí eu dei um exercício, eu dei uma disciplina de biodiversidade.
Essa disciplina era virtual ou era presencial?
Virtual. E daí a gente tinha 870 inscritos. Bastante, professores. Né? Professores.
Tá.
Ou futuros professores, né? Sim. A Univesp atende os dois. Aí a gente pediu para eles desenvolverem uma atividade contextualizada de ensino de biodiversidade, porque era uma licenciatura. Rodrigo, só 50% dos estudantes e dos professores incluíram as plantas nessa atividade. Uhum. Isso é muito significativo, sim, né? E assim, mesmo assim, não tinha nenhuma em que as plantas eram o foco, né? Uhum. Então, em 50% elas nem apareciam, e não teve nenhuma que só falava de biodiversidade de planta, por exemplo. Uhum. Isso chamou muito a nossa atenção, sabe? E uhum. aí o grupo inteiro começou a se debruçar mesmo. Então, agora a gente já tem todos os mestrados, doutorados, iniciação, está todo mundo trabalhando nessa linha de estudar como os professores abordam biodiversidade vegetal, uhum. né? Porque eles são um elemento-chave para isso, e de como a gente pode mitigar um pouquinho essa cegueira, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu acho que nesse caso, o material didático ele é muito importante, né, professora? Assim, ele ter algo, né, estimular a curiosidade do aluno para as plantas ao seu redor, né? Porque não adianta você vir falar do pinus que ocorre nos Estados Unidos, né? Ou cipreste, não sei da quanta, se tem um cedro rosa, se tem uma peroba, coisa, sabe? Tantas plantas com potencial medicinal dentro da nossa floresta.
Exatamente.
Eu acho que é isso, né? E você acha que os livros, eles estão melhorando nesse cenário assim, de incorporar a biodiversidade vegetal nos materiais?
Então, sim, Rodrigo. Isso acho que a gente tem como uma coisa boa aí dos últimos anos, né? A gente tem, sim, hoje em dia, o Plano Nacional do Livro Didático. E esse plano, alguns anos atrás, que ele envolveu, né? Foi um edital do MEC, então pesquisadores, professores, eles atendiam ao chamamento do MEC para ser avaliadores dos livros. E as escolas públicas só podiam comprar os livros que fossem aprovados. Então, até hoje, a gente tem alguns problemas, claro, né? Principalmente isso que você está falando, tem nome e sobrenome, né? Estrangeirismo no livro didático, mas tem diminuído muito. Se a gente pegar, assim, década de 90 e agora, a diferença já é bem grande.
Sim.
Né? Só que, na questão da botânica e da diversidade vegetal, essa questão ainda persiste, sabe? E tem um nome para isso também, chama, é até engraçado, chama zoochovinismo. Ele anda amiguinho lá com a cegueira botânica. Foi um outro autor que propôs, o Hershey, que é um ator bem famoso também na área de ensino de botânica, e ele fala que tudo que a gente vai dar exemplo, a gente dá exemplo com bicho. E isso é fácil, né, da gente pensar, se a gente lembrar lá dos nossos livros, quando a gente fala de evolução, a gente não fala de evolução de planta quase, né? A gente dá todos os exemplos focado em evolução animal. Sendo que a evolução das plantas, os grandes grupos são mais bem estabelecidos do que os animais. Então, para um estudante, seria até mais fácil compreender. Né? Não tivesse a cegueira botânica.
Sim.
Quando a gente vai falar de interações ecológicas, muitas vezes a gente foca tudo nos animais também. É que tem umas que não tem como, né? Tipo herbivoria. Uhum. Mas a gente tem muito essa coisa de focar no animal. Então, junta isso, a cegueira botânica, esse zoochovinismo, a gente vai se afastando cada vez mais das plantas, né?
Sim, e daí com certeza.
Isso tem implicações práticas enormes. Acho que outra coisa legal da gente falar também, Rodrigo, é que a cegueira botânica, ela não é um fenômeno mundial que ocorre em todo lugar, né? Eu tenho um meu amigo, com certeza esse, você teve aula, o professor Paulo Takeusano.
Sim, já esteve com a gente aqui no Encontro Ambiental.
Ele trabalha lá no Jalapão. E eu lembro que quando eu vim com essa história de cegueira botânica, eu falei, nossa, Paulo, olha que legal isso. Ele me falou assim, não, isso, olha, é porque você nunca foi para o Jalapão. Eu falei, é verdade. Porque lá eles têm uma relação incrível, né, com as plantas. Sim. Mas daí a gente começou a conversar, né, muita troca, e daí ele falou, então, isso é um fenômeno urbano, porque a gente está muito distante disso, né? Então, a cegueira, ela é um fenômeno urbano, só que é isso, a gente está vivendo um processo de urbanização global. Então, ela acaba sendo global. A gente está com uns estudos bem recentes, Rodrigo, que falam da relação dessa cegueira com conservação e com sustentabilidade. Porque, assim, nosso primeiro contato aí com o ambiente é com as plantas, né? Principalmente quando a gente é criança, elas estão ao nosso redor. Então, é muito aquela sensação de pertencimento. Se eu acho que eu pertenço a esse ambiente, as plantas têm que fazer parte dele, eu tenho que perceber essas plantas, né? E quando eu não faço isso, eu tenho implicações, inclusive, para a questão de financiamento,
sim,
né? Eu não financio, eu acho que o desmatamento da Amazônia não é nada tão sério.
Sim, a gente tem vários, nós temos inúmeros programas de conservação que são, digamos, baseados na proteção de alguma espécie animal, né?
Sim.
E, por exemplo, a gente tem um caso do parceiro nosso, o IP, né? Instituto de Pesquisas Ecológicas, tem um trabalho fascinante com mico-leão preto
Ai, que
no
lindo.
Pontal do Paranapanema, que é uma espécie endêmica de lá. Então, assim, eles têm um trabalho tão legal. E, assim, e claro, né? A espécie guarda-chuva é o mico, mas se faz muito trabalho com quais são os fragmentos de vegetação lá. E que estão, assim, digamos assim, que possuem o potencial de abrigar populações de mico, quais são esses fragmentos que precisam virar unidades de conservação. Mas o IP tem uma histórica pesquisa de décadas lá, mostrando, assim, que a espécie guarda-chuva é o mico-leão. Mas, claro, porque o mico precisa comer, ele precisa se abrigar. Né? Então,
Pois
se fosse falar sobre, vamos proteger as perobas do Pontal do Paranapanema, não ia chamar a mesma atenção, ou até mesmo uma espécie exótica de uma erva que está no meio da mata, não ia chamar toda essa
provavelmente
atenção. Outra questão é a gente olhar o número de visitantes do zoológico e do Jardim Botânico aqui em São Paulo, não é? Acho que isso é um dado legal.
Nossa, com certeza. Agora eu não vou mais, na verdade, né? Mas a gente está trabalhando muito lá no Centec, aqui em São Paulo, o Centro de Ciência e Tecnologia o Parque, né, de Ciência e Tecnologia da USP é na frente. E é nítido, o botânico está sempre vazio e o zoológico está sempre hiper cheio. E daí eu brinco que aqui em casa também, quando eu falo, filho, vamos no Jardim Botânico, podemos ir no zoológico, mamãe? Eu falo, casa de ferreiro, espeto de pau, né? É super compreensível, né? E os próprios autores da Cegueira Botânica, eles escrevem lá que não se trata de bicho versus plantas, que eles adoram pets, mas quer ampliar, né, essa percepção. É justamente para isso. Olha, agora a gente teve também, infelizmente, em dezembro, a gente tem um estudo na revista Estudos Avançados que está falando, é do Markovic, e eu não lembro a outra autora, mas foi aluna dele, eles trabalharam juntos, e está falando de tudo que é dessa situação que aconteceu na Amazônia com a perda de financiamento, né? E que a gente está, assim, tendo perdas importantes nesse ano de pandemia por conta disso, por falta de governança, sabe? E parece que essa questão não é tão urgente. Claro que neste momento a gente tem outras questões, né, que são urgentíssimas, mas essa questão ambiental já vem vindo há muito tempo e não é urgente. Outro dado interessante, que lá, um relatório recente também do Kew Gardens de Londres, né, que é o Jardim Botânico de lá, que agrega muitos estudos. Rodrigo, duas em cada três, em cada cinco espécies vegetais tem risco de extinção. É muita coisa,
Sim, é
né?
bastante.
É muita coisa.
É muita
Então, assim,
coisa.
quando eu li o relatório, eu li umas partes, né, eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso, e a gente não escuta ninguém falando, né? E
Sim, com
com essas
certeza.
espécies animais emblemáticas, a gente até escuta, e faz sentido, né? Filogeneticamente é próximo, nós somos primatas, então a gente se reconhece no outro, faz sentido mesmo. Mas a gente precisa ampliar, né, Rodrigo? Não
Com
tem
certeza.
jeito.
Mas um dado que me chamou muita atenção, até a gente publicou essa semana, que saiu, né, a Flora do Brasil 2020, 46.900 espécies de plantas, e
Muita coisa,
que de
né?
2015 a 2020 foram descritas mais 2 mil espécies. Se você pensar que
Gente,
2 mil em 5 anos a gente não conhece a
é
totalidade
muita
da nossa flora e ela está se perdendo, né? Eu acho que esse é uma
coisa. Sim.
questão. Professora, vamos percorrer um pouquinho as dúvidas, que eu sei que você preparou uns slides fascinantes para mostrar para nós, mas
Ai,
para a
sim,
professora.
não precisa, é
Mas eu vou
só se.
trazer algumas questões aqui que o pessoal trouxe. O Carlos está perguntando se a estimulação para a percepção botânica não deveria começar no ensino médio. Talvez até antes, né?
Carlos, devia começar no ensino infantil, né? Hoje em dia, a gente tem trabalhado, eu brinco muito lá no meu grupo, eu falo, olha, a gente está perdendo espaço, e eu acho que essa pergunta aí do Carlos é ótima por conta disso, está perdendo espaço no ensino médio, para o estudo das plantas, a gente tem que começar desde muito cedo. Eu tenho trabalhado atualmente em parceria com pedagogas, que são, e pedagogos, claro, né, mas a maioria é mulher, que trabalham lá no ensino infantil. Porque é aí que a gente começa. No ensino médio já está tarde, para falar a verdade. Bom, e todo mundo sabe, né, a gente está falando aí do universo de escola, todo mundo sabe da BNCC, né, da nossa base comum curricular. Eu tenho uma amiga, né, que é também minha aluna de doutorado, ela fez um levantamento para o nosso grupo. Na base do ensino médio, gente, não aparece essas três palavras, botânica, plantas e vegetais. Não aparece. Aparece biodiversidade, né? Ainda bem. Só que é o seguinte, se a gente vê que já tem essa atenção tão diferencial, será que vai ser tratado, né, esse universo das plantas? Muito provavelmente não. Onde aparece na base? No segundo ano do fundamental, para os pequenininhos lá de 7 anos, e no oitavo ano do fundamental, né, quando eles têm 13, 14 anos. O médio, hoje em dia, é claro que vai falar de ecologia, de biodiversidade, mas não tem nada que chame a atenção, né? A gente gostaria que tivesse até, inclusive, na própria base, falando que as pessoas sofrem da cegueira botânica, então por isso é importante o professor falar sobre isso, mas não tem menção, gente, não tem menção a plantas no ensino médio. Sim, isso então é super pertinente a pergunta do Carlos, né?
Bom, sim, com certeza. Eu cresci na chácara, lá onde a gente dá os nossos cursos presenciais e tudo, mas olha, você sabe que um professor do ensino médio que dava aulas fantásticas de botânica, ele era, né, a aula de biologia no ensino médio, e as aulas dele eram fascinantes, que meio que o meu avô sempre trabalhou com planta, então essa memória, essa genética de gostar de natureza, mais aquelas aulas foi o estopim para eu escolher a biologia. Mas olha só, a professora Marina está trazendo uma provocação aqui. Será que talvez, porque esse desinteresse, né, em botânica, cegueira botânica, esse trabalho tradicionalmente muito ciclo de vida em botânica nas escolas, isso acaba tornando a botânica desinteressante, porque ciclo de vida é algo complexo, né? Não é algo fácil, não. Dependendo de como se ensina, é complicado. O que você acha, professora?
Ah, Marina, você vai me causar problema lá no meu departamento. Marina, eu concordo totalmente com você. A gente tem uma carga pesadíssima em detalhes do ciclo, em aprofundamentos, né? O ciclo de vida das plantas é lindo, é maravilhoso. Só que é o seguinte, é o mesmo, se a gente for pensar, é o mesmo ciclo, né? Desde lá de musgo até as angiospermas, é o mesmo ciclo com modificações, né? É esse ciclo que tem duas fases, alternância de gerações. Será que nosso aluno precisa saber todo aquele monte de número? De
nomes,
não,
né?
De nomes, né? E o que é 2N, o que é N, nananana. Precisa saber...
Megásporo.
Fica tudo muito sem sentido, né? A gente tem alguns trabalhos que daí a gente trabalha desenvolvendo também alguns materiais, em que a gente fala muito disso, que é importante saber as tendências evolutivas dentro desse ciclo, né? Então, o gametófito diminui, né? O esporófito aumenta, por que que isso acontece, por que que surge a flor, né? Por que não, né? Que essa linguagem finalista é a que a gente tem que evitar. Mas como esses processos acontecem ao longo da evolução, mas realmente, mesmo a parte de taxonomia, às vezes é muito pesada, né? Eu gosto muito quando a gente resume tudo no cladograma e no que é sinapomorfia, né? Quais são aquelas características comuns e exclusivas de cada grupo? Gente, tá ótimo, porque se a gente só fala disso, a gente não consegue falar das outras dimensões da botânica, né? Então a gente não fala da dimensão medicinal, que o Rodrigo já falou tão bem, tem coisas maravilhosas, dimensão estética, né? A gente não fala da dimensão histórico, social, política, né? A gente tem tanto assunto aí super bacana, a gente tem que falar de transgênico, né? Que é um assunto importante. A gente tem que falar de biopirataria. A gente tem que dar espaço para os nossos alunos conseguirem observar a sua volta, né? Meu aluno, quando foi a última vez que você viu uma planta? Ih, professora, faz tanto tempo. Vem cá, mas você não comeu arroz e feijão hoje? Ai, comi. Ah, então você comeu DNA? Ai, que nojo, professora, como imagina se eu comi DNA? Não é assim?
Sim, é
Então a
verdade.
gente tem que equilibrar, né?
É.
Mas aí a gente ainda tem um grande peso no ensino médio, que é o tal do vestibular, sabe?
Sim, é
E é
verdade.
um peso que a gente não deveria ter, porque a gente vive num país super desigual, que a gente tem uma pirâmide, né? Então, por que que a gente só prepara o nosso aluno para passar numa prova ou para a segunda fase? A gente esquece, às vezes, de preparar nosso aluno para a vida, né? Então, a gente tem que ter esse balanço. É claro que a gente tem que preparar o aluno, porque a gente quer que ele faça, assim, os exames, o Enem, que ele passe na faculdade, isso é super importante. Mas a gente tinha que rever, né? Faz sentido cobrar isso? Eu acho que não. Eu concordo totalmente com a Marina e eu acho que a gente exagera na dose. E fica chato e descontextualizado, sabe? Se a gente explicar em que lugar do ciclo acontece a meiose, nossa, isso já faz toda a diferença. Só que percebe que daí a gente tem que puxar. O que é meiose e mitose? O que isso tem a ver com a reprodução de todos os organismos, né? Não só das plantas. Então, tem que ser um estudo mais integrado, e nisso o estudo interdisciplinar é muito importante. Rodrigo, tem uma coisa engraçada do nosso grupo, que todo mundo imaginava que ele ia se chamar alguma coisa de grupo de ensino de botânica, mas ele chama botânica na educação, né? O grupo que eu coordeno chama BOTED, porque é justamente esse pensamento, que a botânica ela tem que estar tá permeada com os outros conhecimentos. A gente não precisa ficar decorando coisas que são só dessa ciência, né? Claro que ela é super importante. Aqui a gente está falando entre apaixonados por botânica, mas a gente tem que fazer autocrítica, né? Se a gente quer ampliar isso, a gente tem que atingir todo mundo.
Sim, sem dúvida, com certeza. Vou pegar mais uma perguntinha para a gente ir para os slides. A Paula aqui, olha, uma pergunta interessante. Professora, e aquela hipótese neurológica evolutiva? Essa hipótese fala que nos adaptamos evolutivamente por uma questão de sobrevivência, sobre o que poderia apresentar risco para a espécie. Tem algo a comentar?
Isso. Eu acho que ela está falando desse comentário que eu fiz, né? Que eu falei, a gente não precisava sair correndo evolutivamente, né? De planta, mas de
E se
animal.
afastar da natureza, né? Nesse contexto de se afastar da natureza e tal.
E sabe que os autores lá da cegueira botânica, eles dão um outro exemplo, que quando a gente vê na mata uma planta que a gente sabe que traz risco, normalmente a gente percebe muito mais fácil essa planta. E
Sim.
faz sentido, né? Porque está dentro dessa hipótese.
Com
Então,
certeza.
essa é uma das hipóteses que os autores colocam. Mas que é claro que é um conjunto de fatores, mas que cognitivamente, de alguma forma, isso deve ter afetado o nosso sistema, né, de percepção ambiental.
Sim, com certeza. Muito legal, muito bom. Olha, você vê, a gente ia começar, nós íamos falar um pouquinho para você apresentar os slides. Olha como bate-papo. Quando a gente fala de planta, o negócio vai fluindo, o negócio vai gostoso e tal. Professora,
Ô, Rodrigo,
compartilha
mas se
os slides.
tiver mais perguntas também, eu fiz mesmo. Você que
Eu tô colocando
sabe. Você vai
aqui.
monitorando aí.
Estou monitorando, senão o pessoal fica bravo comigo.
Posso.
Pode, pode. Acho que a professora deve ter clicado em algum botão e acabou saindo da live. Vamos esperar ela clicar novamente aqui. Muito legal esse bate-papo com a professora Suzana Ursi, pessoal. Continue mandando suas perguntas. Eu vou acompanhando aqui para não ficar, para ninguém ficar sem resposta, né? Isso é muito importante. Vejo aqui que a Amélia está com a gente. Amélia, grande abraço, Amélia. Tudo de bom aí para você. Deixa eu ver aqui que eu acho que ela. Aqui, deixa eu ver. Acho que a professora deve ter. Daqui a pouco ela volta aqui. Ah, ok.
Ô,
Oi,
Teixe,
professora.
desculpa.
Acho que você clicou em algum outro. Acho
Algo
que você
bem
clicou na
errado,
saída.
gente. Desculpa, viu? Falei, a
Eu
professora não
entendo.
quer mais falar comigo. Não, mentira. Agora,
Ai, ai.
desculpa, gente.
Imagina, fica
E
tranquila.
nem dá para eu falar e caiu a energia, né? Porque a gente às vezes fala, ai, caiu, mas não foi esse o caso, gente. Vamos falar
Não,
de
não.
novo.
Ah, legal. Pode ir na apresentação que eu já coloco aqui.
Vou baixar aqui um pouquinho. Estão conseguindo ver, pessoal?
Estamos vendo.
Ah, tá bom. Gente, olha só.
Professora,
Então,
só peço para clicar naquele botãozinho ocultar. Aí você
ocultar,
vai.
pronto.
Isso, ótimo.
Pessoal, esses slides são mesmo para complementar o nosso bate-papo aqui, tá? Rodrigo, qualquer coisa você me avisa, tá bom?
Tranquilo.
Mas o Rodrigo, ele trouxe essa questão bem estimulante, né, para a gente falar um pouquinho da biodiversidade na escola e tendo esse foco na botânica, porque muita gente acha, né, como a gente já conversou, que ela não é tão importante, mas ela é, né? Bom, a educação biológica, ela é importantíssima. Né? Então, aqui eu estou trazendo. Vocês vão ver que aqui no slide eu trouxe vários artigos científicos para embasar a nossa fala aqui, porque eu acho que a gente está num momento que a gente está precisando absurdamente disso, né? De trazer aí os trabalhos, mostrar que tudo que os cientistas falam está embasado, e isso também acontece na área de educação, né, Rodrigo? A gente está precisando, acho que, muito mostrar isso. Né, nesse movimento de negacionismo aí que a gente vive. Então eu trouxe um trechinho aqui desse trabalho que fala sobre a importância da educação biológica, né? Então olha que frase interessante, né? A educação deve ajudar as pessoas a fazer escolhas informadas, ter maior engajamento no desenvolvimento científico e tecnológico e preparar-se também para o trabalho em uma economia desenvolvida, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? Sobre trazer o cotidiano. Então, a gente não pode ficar só falando da taxonomia tradicional ou trazendo nomes que não fazem muito sentido para o estudante, né? É claro que é super importante alfabetizar e aproximar dos termos técnicos, isso faz parte, mas não só, né? Ele também tem, a gente tem que dar o subsídio para ele escolher de repente que alimento comprar, que fonte de energia usar, né? Saber palpitar em questões como mudanças climáticas, célula-tronco, vacinar ou não vacinar, né? Manipulação genômica, todas essas questões. E eu queria trazer para vocês falar um pouquinho sobre o projeto Biota FAPESP. Que eu sei que vocês já trataram também aqui no encontro, né? Mas lá no Biota FAPESP tem uma parte de ensino, pessoal. E aqui, ó, eu estou trazendo quatro e-books, todos gratuitos, que foram desenvolvidos lá pelo nosso grupo, com colaboração de estudantes e de outros docentes. Por exemplo, a minha colega, né, a docente Daniela Scarpa, que é grande especialista em ensino por investigação. Então, a gente tem sequências didáticas, tudo falando sobre a biodiversidade em geral, né? E
Professora,
aqui a
como que
programação.
o pessoal consegue, em que site está disponível esses e-books?
Então, pode entrar no site da FAPESP, escrever Biota FAPESP Educação no Google, tem lá. E também tem no site que eu organizo, né? Que chama
Depois você vai
Botânico
passar esse site.
Online.
Perfeito. Depois, no final, você deixa esse site para nós também, tá
Ah, tá
na
bom.
apresentação?
Tá bom. Pessoal, agora a provocação. Isso aqui é a foto de uma campanha do Conselho Federal de Biologia, que eu acho que é um dos maiores exemplos que a gente teve, assim, de cegueira botânica. A ideia era falar que o biólogo vê coisas com muita minúcia que os outros não veem. Mas olha essa foto. O que você vê? Um lindo girassol. O que o biólogo vê? Abelhinha pousada no girassol. Então, assim, quer dizer que nem o biólogo enxerga as plantas, né? Foi bem engraçado, porque teve uma reação fortíssima dos botânicos, né? Falando, não, olha, a gente vê aqui uma planta super importante para o cultivo, a gente vê uma planta que é uma inflorescência, na verdade, do tipo capítulo, né? Que é uma coisa super interessante, que os estudantes adoram quando a gente fala que isso daqui é um monte de flor e não uma flor só. Então, eu acho que é um exemplo, assim, o cúmulo da cegueira botânica até no nosso Conselho Federal, né? Então, é aquela brincadeira que a gente faz, né? Seria cômico se não fosse trágico, porque a gente não pode perpetuar isso. Então,
uma
por isso...
campanha do Conselho Federal, né?
Então, né? Imagina, os botânicos... Foi uma crise. Então, a gente precisa incluir a biodiversidade vegetal. E desde pequenininho, né? Lembrando aí da fala do Carlos. Aqui eu estou trazendo um esquema geral de um ensaio que a gente fez, né? Que eu sou primeira autora com vários colegas, sobre o ensino de botânica, né? Então, o que eu queria... botar mais uma parte aqui, enfatizar, que o ensino de botânica, ele está ligado com isso que a gente falou sobre o ensino de biologia, né? Ele tem que ampliar horizontes. Então, para que ele... Com o que ele tem que se relacionar, né? Então, várias dimensões aí do ensino de biologia, né? Ambiental, filosófica, cultural, histórica, médica, ética, estética... A gente tem que abordar conceito, mas não só isso, também procedimento e atitude, né? Então, essa coisa de observar, de desenhar, que é tão típica da botânica, entender as estruturas tridimensionais, né? Ter atitude de valorização, atitude de conservação, e também promover essa alfabetização científica que a gente vê que está faltando tanto, né? Então, a gente precisa aprender o conceito e o processo, mas também como isso é formado, né? Então, para entender que o cientista está testando hipóteses o tempo todo, que ele usa metodologias, né? Mas também quais são as implicações disso para a sociedade. O que a gente está vivendo com a pandemia é exatamente isso, né, pessoal? O que acontece se a gente tem uma postura negacionista, né? Quais são as consequências disso? Não é só saber o que é uma vacina. A gente tem que saber como ela é produzida, né, e quais são as implicações disso. Daí aqui, vamos puxar para o lado da botânica, né, se a gente for falar na parte ambiental, a gente tem a questão das cadeias alimentares, né, então os vegetais são aí os produtores, a gente tem relação de polinização, serviços ecossistêmicos, né, como elas ajudam no clima, e tem toda essa parte mesmo de conservação. Se a gente for pensar aí na filosofia, cultura e história, quantas plantas não mudaram o rumo da história, não é mesmo? Estou trazendo aqui a cana, o cacau, mas tem tantas outras. E a gente vê tantas questões ricas, né? Por exemplo, no folclore nacional, então a gente tem lá Lenda do Guaraná, Lenda da Vitória Régia, na arte, né? Então, a gente tem as representações da botânica, seja de um ator, de um pintor como Van Gogh, internacional, seja da nossa Tarsila do Amaral, né? Então, a botânica está permeando tudo isso. Bom, quando a gente fala de medicina, não tem nem o que pensar, né? Estou trazendo aqui o ácido salicílico, que a gente usa tanto, mas não só nos medicamentos, também pensando nos usos tradicionais, nos chás, nas garrafadas, sempre lembrando, né, e isso é muito importante de tratar com os nossos alunos, que não existe nada que que a gente possa falar, ah, se mal não faz, se bem não faz, mal também não, né? Muitas vezes pode sim fazer mal, então a gente tem que ter o uso crítico aí das plantas medicinais. Na parte ética, né? Vamos falar sobre biopirataria, sobre os transgênicos, sobre desmatamento, aquecimento global, né? Hoje saiu um estudo sobre o perfil de emissão de carbono de todos os municípios, gente, do nosso país. Então, olha só que é do Observatório do Clima, olha aí que coisa boa para a gente tratar. Isso é botânica também, né? A gente tem que falar.
Ecossistêmicos, né, professor? Isso dá para, né, para relacionar com serviços
Com
ecossistêmicos.
certeza. Então, assim, olha aí como a botânica está em tudo, não é mesmo? É, biocombustíveis, nossa, super importante. Bom, e daí a questão estética a gente nem precisa falar, né? Gente, muitos dados, muitos não, né? Alguns trabalhos dei uma exagerada, mas mostram que só de colocar quadro em hospital, quadro que mostra plantas e paisagens, os doentes já se sentem melhores. Olha que coisa incrível, né? Então, olha como isso é importante. Aí a gente tem as nossas espécies nativas, as espécies cultivadas, aqui as hortênsias. Eu tenho uma relação super especial, né, com laranjal. Minha família é lá da região de Bebedouro, tinha muito laranjal, eu adorava. Aí a gente tem também, né, as plantas mais regionais, como o nosso mandacaru. Lindo. Mas aí a gente tem o quê? A tal da cegueira botânica e outro conceito também, o um analfabetismo botânico, né? Que é não saber esses conceitos básicos. E daí me lembra de novo o comentário da Marina, né? Ah, será que a gente não pega muito nos detalhes? Certamente, né, Marina? Olha aí, a gente precisa, a gente não sabe nem o básico, vai querer dar a reboca da parafuseta, não é mesmo, Rodrigo?
Com certeza, falta o conhecimento básico, né? E
Isso.
só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, a gente quando faz os treinamentos lá para a CETESB, né, que é o órgão licenciador do Estado de São Paulo e tal, e teve umas reorganizações internas, né? E às vezes é um engenheiro civil analisando laudo de vegetação. E aí a gente treina esse pessoal para, né, pelo menos saber o que está sendo, né,
O
analisado.
básico, né?
Pessoal, vocês sabem de planta e tal, olha, a planta é verde para alguns, né? Planta é verde, mas aí você sabe que depois de uma semana de treinamento olhando lá, o pessoal já começa, aqui, Rodrigo, tem estípula nesse ramo, não tem? Essa daqui
Legal.
é filotaxia tal, essa é mirtácea, e assim
Uau.
vai. Você vê que bacana? Eu acho que com conhecimento, né,
Demais.
a didática apropriada, você consegue ir muito longe. Eu penso
Ah,
muito nisso.
eu acho que você presta aí um grande serviço para a gente enquanto sociedade, né? Porque é desafiador, mas é super importante. Pessoal, aqui só lembrando então da nossa cegueira botânica, né? Então, que ela fala da falta de habilidade das pessoas para perceber as plantas no próprio ambiente, né? Que conduz a um monte de sintomas que a gente chama. Então, não reconhece a importância, não valoriza, não entende, né? O pessoal, quando a gente fala do aquecimento global e não pode desmatar a gente, não é trivial, né? A gente precisa ajudar mesmo as pessoas e aprender com as pessoas também. Tem que ser uma via de mão dupla, do que quais são as relações sobre isso. E daí tem também o zoochovinismo, né? E esse zoocentrismo que tem no livro. E daí aqui uma brincadeira, que toda vez que eu leio a BNCC e não tem nada sobre planta, nossa, eu tenho que respirar no saquinho, e acho que qualquer botânico se sente assim, né? Ó, pessoal, aqui inédito, vou fazer já uma propaganda aqui no nosso bate-papo. Dia 15 é Dia Nacional da Escola e a gente vai lançar o livro gratuito aí sobre aprendizado ativo no ensino de botânica.
Ó,
E
que
esses
legal.
dados, bem legal, a gente escolheu o dia 15, apesar dessa situação ruim, mas a gente vai fazer uma live, de lançamento para comemorar esse dia da escola, e os professores estão sofrendo tanto, né,
Sim,
Rodrigo, com essa
sim.
situação. Então, vamos trazer aí essa novidade.
Nessa volta, né, essa volta parcial, parte do aluno na escola, outra parte em casa, é uma
Muito difícil,
salada, né?
gente. Já é difícil ensinar botânica ao vivo, né? Imagina online. Isso daí dá caldo para outro papo, né? Então, ó.
O pessoal para acompanhar essa live no dia 15, como que eles falam? Onde que vai ser essa live?
Vai ser no meu canal do YouTube, chama
Ah, legal.
Botânica Online.
Perfeito. Legal. Então, pessoal, saindo dessa live, vocês já vão lá no canal Botânico Online, se inscreve, clica no sininho, dá um joinha nos vídeos, aquele papo que vocês já estão acostumados comigo.
Isso. Eu sou péssima nessa parte aí, ó, mas o Rodrigo já me ajuda. O pessoal, olha, então lá a gente vai ter tem um capítulo que a primeira aluna, que a primeira autora é a Kelma, né, que fez aquele estudo que eu falei. Então, ela detectou bem isso e tá lá publicado, né? Que a gente tem algumas coisas aqui falando dentro da temática de vida e evolução de plantas para os pequeninos, né? 7 anos. E a gente tem também falando um pouco sobre reprodução. Olha lá, a Mariana, lembrei da Mariana. Falando com o nono ano. Gente, mas não tem nada no ensino médio. Então, essas palavras aqui que ela pesquisou, ela leu todo o documento. Não existem lá, né? Então, isso é uma metodologia de pesquisa em ensino, né? Que chama análise documental. Gente, e aqui eu queria trazer também, depois eu não sei se tem como a gente deixar disponível, Rodrigo, eu posso até pôr no site, você manda o link para o pessoal, aqui algumas dicas de leituras importantes, né? Que a gente já falou resultados aqui. A gente tem um número inteiro dessa revista Plant People Planet, que falando sobre cegueira, eu adoro um trabalho aqui que fala sobre a cegueira botânica e as implicações para a conservação das plantas, né? Que eu falei para vocês que não se investe em conservação de plantas em boa parte por conta da cegueira, né? Então eu estou me embasando aqui nesse ensaio. Esse artigo, gente, é um novíssimo de cegueira botânica e sustentabilidade, e tem uma frase que eu acho ótima, né? Que a sustentabilidade na era da cegueira botânica é insustentável. Não tem como a gente ser sustentável se a gente continuar com esse fenômeno aí da cegueira botânica. Então, os educadores, né, os divulgadores, a população em geral, a gente tem que estar todo mundo unido para mitigar um pouquinho essa questão. Outra coisa, né, todo mundo conhece lá a Nature, periódico super importante, então estou trazendo aqui um pedacinho da Nature, né, de uma reportagem da Nature, que fala aí que conhecer a botânica ajuda a entender as relações complexas que existem na natureza e prepara a nossa mente para outras redes de interação. Né? Então, aí a gente começa a aceitar o mundo elaborado em que a gente vive. E é isso mais ou menos que eu falei, né? As coisas elas são tão elaboradas e uma está tão interrelacionada com a outra que é isso. Se a gente desmata, a gente tem aquecimento global. Por quê, né? A fotossíntese é o fenômeno central nisso tudo. Então, a gente precisa conhecer aí um pouquinho das plantas, né? E a gente tem essa compreensão passa muito pelo encantamento, né? Se a gente gosta, se a gente está encantado, que é isso que o Rodrigo falou, né? Que depois de uma semana lá no curso já está todo mundo fisgado. A gente precisa repensar nossa sala de aula, né, pessoal? Tem que ser uma coisa mais dinâmica, tem que ter outros espaços, a gente tem que levar essa criançada e os jovens para observar, para ficar um pouco no campo. E agora, com essa pandemia aí também, a gente está vendo que a gente tem tantos desafios, tantas desigualdades, né? Mas são coisas que a gente tem que ir repensando. Então, a professora só falou de desgraça, né? Falou como a situação está difícil, mas é claro que a gente tem como mitigar isso, né? Então, por exemplo, os procedimentos práticos e aqueles procedimentos mais simples, né? Nossa, como é encantador observar lá um tecido no microscópio, né? E normalmente a gente vai observar tecido vegetal. A gente pode fazer investigações super profundas repaginando aquele velho experimento do feijãozinho, né? Quem que nunca fez o experimento de observar o feijão? Mas vamos colocar variáveis, vamos fazer testes de hipótese, a gente pode fazer isso. Vamos entender a estrutura 3D de uma madeira, por exemplo? Então, aqui são três publicações que trazem esse tipo de abordagem, né? Ah, aqui ficou faltando. Ó, pessoal, essa figurinha aqui que apareceu do nada, ela está mostrando justamente fotos que foram feitas pelos estudantes ao microscópio, né? Então, hoje em dia, muitos estudantes têm celular, infelizmente, está longe de ser todos, mas são recursos que a gente pode ir incorporando à medida que a gente tenha recursos e o contexto dos nossos alunos também permita, né? E não permitindo, a gente vai lá para o tradicional. Se a gente tiver um feijãozinho e observar esse feijãozinho, a gente também vai conseguir extrair coisas muito legais, né? Então, aqui um paper, né, que trazia as observações de algumas crianças justamente sobre o crescimento de plantas e o pensamento evolutivo, né, pessoal? Eu acho muito importante aí. Será que a gente precisa decorar como o que é um cladograma? Não, quem sabe a gente não consegue fazer um exercício dos alunos mesmos irem fazendo lá sua matriz, fazer um esquema, né? A gente nem precisa começar falando o que é cladograma. Depois a gente explica, né? Então, aqui também tem uma proposta. Todas essas propostas estão lá no nosso site, né? A gente tem uma pagininha do site que chama Material Didático. Tem muitas coisas que a gente desenvolve, mas também tem coisas que eu caço na internet, que o pessoal me manda, tem um monte de coisa legal lá que dá para usar. Então, é que, como eu falei, né, o BOTED é o nosso grupo de pesquisa, então, sempre que vocês verem esse logo aí, vocês sabem que a gente está envolvido e tem muita pesquisa por trás, né? É, uma dica que eu queria dar, né, eu falei que fotossíntese é super importante, a gente nunca pensa para parar como a fotossíntese, né, aquela equação que a gente decora lá no final, foi sendo desvendada. Então, aqui a gente tem algumas pinceladas históricas sobre o desenvolvimento da fotossíntese. Então, de repente, a gente pode aliar essas pinceladas históricas a algumas observações práticas, né? Olha que jeito bonito de quebrar um pouco essa cegueira botânica. Para os níveis mais altos aí do ensino, tudo bem, aí de repente a gente pode usar o que a gente chama de TICs, né, tecnologia da informação e comunicação, usar uma animação, ok, mas esse não pode ser o foco, porque se a gente só fala disso que está aqui na tela, se a gente só fala dos mecanismos bioquímicos, o aluno não vai se interessar por isso, né, a não ser quem ama bioquímica, mas não é todo mundo, né, vamos falar a verdade. É, pessoal, ó, então aqui eu trouxe para vocês como vocês fazem para achar, né, esses trabalhos, tem o site, agora tem o canal do YouTube, tudo chama Botânica Online. E agora a gente fez uma pagininha também do Facebook. Então tá tudo lá, o canal ainda tá engatinhando, a primeira live do canal vai ser essa do dia 15 para o lançamento do nosso livro. Né, que é um livro que foi feito com muito carinho, com participação de estudantes de pós-graduação, é um livro bem, bem bacana.
Que legal, que horas que vai ser essa live, professor?
Ah, boa ideia, 8.
Oito horas? Mas pode fazer isso, dia 15 você pode fazer às 8 horas, porque não tem live no canal da Brasil Bioma.
Então, e não é de quinta-feira, já pensei
nisso. Não é de quinta. Hoje a gente tem uma semana, nós já temos uma agenda de lives, então dia 15 é excelente, segunda-feira está fascinante. Pessoal, vamos assistir essa live imperdível.
Vai ser legal. E a gente tem um grupinho lá no Facebook, grupinho nada, tem 11 mil pessoas já, bastante gente que discute isso, né? Eu sou uma das moderadoras, mas tem vários, tem muita gente da Sociedade Brasileira de Botânica, Gustavo tá lá, que já foi entrevistado, a Claudinha, professora Lúcia Loma, Paulo, muita gente, né? Então, eu deixei aqui os contatos para vocês seguirem a gente, e eu tenho um xodozinho, que eu tenho um Instagram que chama Arte Botânica, porque eu amo a além de amar botânica. Então, quem quiser seguir a gente lá, chama Arte Botânica, bem legal. Sempre tem isso, eu trago uma obra de arte e daí faço a ponte com o conhecimento botânico que pode estar relacionado. Mas esse é o baby da família, né? O Botânico Online já tem bastante tempo.
Que legal, muito bom,
e
muito
eu
bom.
Queria agradecer, tá aqui, é super bacana estar aqui com vocês. Vamos ver se eu não saio agora.
Que legal, professora.
Na live.
É, cuidado, não, mas tá tudo certo. Aqui voltamos aqui a. Eu já coloquei a gente na.
Coisas. Ei, não caí.
Não caiu. Que legal. Puxa, que apresentação bacana. Professora, a gente está chegando no final. É, nessa. Quando. E nos monitoramentos, nos acompanhamentos que vocês fazem, numa capacitação, que vocês vão ali e trabalham a base com o professor, né? Vocês já tiveram o feedback, assim, desses professores que foram capacitados, né, receberam essa sensibilidade verde, né, essa sensibilidade botânica, voltaram para as escolas, deram feedback das atividades que deram e como que os alunos responderam?
Muito, sabe que a gente fez até uma pesquisa, por exemplo, daquele Redfor que eu falei no comecinho, uma aluna minha de mestrado, ela fez uma pesquisa com esses professores, aplicou o questionário, foi bem, bem interessante porque eles falaram de várias atividades que a gente falou para eles e que eles conseguiram fazer e gostaram e outras que eles simplesmente não conseguiram fazer. E infelizmente, olha pessoal, isso, o Redfor, acho que foi em 2012. Naquela época, eles já falavam que era difícil trabalhar com a tecnologia. Uhum. Que a gente tinha feito bastante coisa, mas que os alunos não tinham recurso. E é uma realidade no nosso país. As escolas não têm internet, gente.
Sim.
Né? Fala, mas como, professora? Só tem internet na secretaria para poder mandar os arquivos. Né? Mas como é que eu trabalho? Então, muitos alunos têm celular, só que o problema é a internet. Então, hoje, no ensino remoto, a gente vê, né, se naquele tempo já estava difícil, imagina agora, né, Rodrigo? Sim. Mas essa era a parte que dava mais, mais difícil para implementar, mas, em compensação, essas ideias de trabalhos práticos e principalmente trabalhos esses de campo, que eu falo que é um campo bem pertinho, observe o jardim da escola, né? Então é isso, para observar, do que a gente precisa? Olhos, atenção, lápis e caneta, e lápis e caderno, só.
Sim,
né?
Sim.
Então, esse tipo de atividade é muito implementado. Agora, no ensino remoto, eu ensinei para os alunos a fazer o trabalho virtual. Então, eles tiram foto e eles mandam a Exicata virtual para os tutores poderem ver. Então, isso tem bastante gente fazendo agora no ensino remoto. É, felizmente, a gente tem tido bons resultados, sabe?
Que
ainda
legal.
Falta muito, né? Mas Sim. Eu acho que a gente está conseguindo aí chegar um pouquinho mais perto da nossa missão. E uma das coisas que a gente percebeu era isso, que a gente tinha que trabalhar com o professor, que é multiplicador, mas também com a população em geral, né? Por isso eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando aí com a sua audiência aqui no canal, né? Que é um canal tão bacana. Então, para a gente é muito importante divulgar esses trabalhos e falar, pessoal, essa cegueira existe e vamos mitigá-la, né? E dá para fazer isso no dia a dia, né?
Sim, sem dúvida. É um trabalho de formiguinha, passo a passo, né? Vídeo por vídeo. Nós estamos chegando na marca de... Chegamos ontem, na verdade, 30º vídeo aqui no nosso canal. Então, é uma marca muito bacana, que a gente se orgulha muito, né? De começar o primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi gravado pela minha esposa no celular em 2014. Nossa, se você
legal.
For olhar o primeiro vídeo lá, foi mó legal e tal. Eu falo, você vai publicar? Vou publicar. Coisa mais fácil que tem é você ter um canal no YouTube. Você tem uma conta no Gmail, você pode postar um vídeo. Mas aí, com o tempo, a gente foi melhorando, foi deixando cada vez melhores os vídeos e tudo, mas isso é tudo um aprendizado. Isso daí é bem, bem legal mesmo. Muito bom,
não,
professora.
Semana que vem é o...
A professora Vera Lúcia. Sim, a professora Vera Lúcia mandando um abraço. Parabéns, Suzana. Tá aí, ela mandou um abraço no início, mandando agora também. Legal. Desculpa, eu te cortei, professora.
Ah, então, que vai ter o episódio 40, semana que vem demais, né?
Exato, vai ser com o professor Vinícius Souza, vai ser um episódio especial, né? Poxa, grande professor Vinícius.
Demais, demais, muito bom. É,
Que
então, de
legal.
parabéns, o canal é incrível, muito legal,
Ai,
né?
que
E
bom,
falam para os
obrigado.
professores que têm que usar, né, essas lives que estão tendo agora. Meu, a gente vai ter trabalho aí para o resto da vida, porque é muito material bacana, né? Disponível. Isso é ótimo, viu, Rodrigo?
Sim, com certeza, muito legal. Puxa, passando aqui, Lúcia Prado, muito bom como professora de botânica aposentada, parabenizo sua preocupação em propagar esse incentivo à botânica, parabenizando o trabalho, que legal, bacana. A Marina colocando aqui, muito obrigado, professora, parabéns, adorei, que legal, bacana. Vou colocar aqui, o Gustavo está com a gente aqui, Shimizu, abraço para o Gustavo, bacana, que legal, legal, bacana. Enfim, acho que é isso mesmo. Aqui não posso deixar de colocar um comentário da Paula. A Paula que passou vários comentários aqui em cima, falando dos nossos cursos online, que nós também fomos pioneiros em oferecer um curso online de identificação de plantas, a partir de
Meu marido
2015.
falou o que quer fazer, Rodrigo. Eu estava mostrando para ele, porque ele é super ecológico, sabe? Ele adora, ele é
Sim.
economista, mas ele adora. Ele falou: Nossa, eu sou louco para saber um pouquinho mais de plantas. Eu falei: Aí, então você faz com ele.
Inclusive, olha, convide ele para participar terça e quarta da semana que vem, workshop Desmistificando a Identificação de Plantas, tá? Então a
Amei
gente vai
esse
fazer.
nome, demais.
É, bem legal. Então, quem tiver interesse, está assistindo a nossa live, quiser se inscrever, abaixo do vídeo há um link, duas lives gratuitas bem legais. E fala para o seu marido
Todo mundo
acompanhar essas
pode,
lives.
né, Rodrigo? Eu acho que
Todo
isso que é legal
mundo.
do trabalho. Nossa,
O
todo mundo
cachorro,
pode.
bom, quando a gente está em casa, o papagaio participa, o cachorro, a vovó, enfim, a criança, para já desde pequeno já cegueira botânica zero.
Zero, é isso aí. Muito bom.
Com certeza, que legal. Então, para quem estiver interessado, abaixo do vídeo tem mais informações. Professora,
Ótimo.
que bacana, que bate-papo legal, uma hora que passa assim voando, né? Acho que a
Nossa, muito
gente consegue.
rápido, Rodrigo.
Muito rápido mesmo. Gostaria de te agradecer por esse tempo, o tempo mais precioso do nosso dia, à noite, né? Quando a gente está com a família e tal, você perder esse tempinho aqui para bater um papo com a gente agradece
Não, que
de
ótimo.
muito mesmo, com o coração mesmo. Esse conteúdo é muito valioso para nós. E o espaço aqui está aberto para você, como quiser, porque eu acho que o trabalho que você faz, essa ponte, né, da academia com o ensino com os professores, isso é fundamental. Eu vejo muita semelhança no nosso trabalho nesse sentido. Eu faço a ponte, principalmente da academia, com quem está no mercado de trabalho, né? Da área ambiental, consultor, o analista, o fiscal ambiental. E você faz muito bem essa ponte entre quem está na academia e quem está ensinando. E eu acho que isso é o caminho, não é?
Duas vertentes diferentes, mas com a mesma função, né? Muito legal isso.
Exato, mesmo é exatamente isso, com certeza. Espaço aberto, até uma próxima, bastante saúde, tudo de bom. Passa um recado final aí para a turma que está com a gente.
Ó, bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer o Rodrigo, foi super legal estar aqui mesmo. Essa ponte que ele falou que faz é importantíssima, a gente está tentando resgatar isso no IB, né?
Sim.
Porque é uma coisa que às vezes a gente fica muito acadêmico, esquece dessa relação com a sociedade, né? Seja na área que você faz ou na área de ensino, a gente precisa resgatar isso é importantíssimo. Um prazer enorme estar aqui com vocês, um papo muito gostoso, né? Esse tempo absolutamente não foi perdido, foi investido e de uma forma muito prazerosa, né? E o recado é todo mundo, ó, de máscara, quem puder ficar mais quietinho em casa, fique. Se você é professor e não pode, máscara. Estão falando aí duas máscaras, né? Uma por baixo, outra por cima. Vamos lá, se puder ser uma cirúrgica, porque teremos tempos difíceis, né, Rodrigo?
Sim.
É uma pena a gente estar fazendo a live neste momento, mas que bom que a gente pôde trazer aí um papo tão gostoso, que enche nosso coração de alegria, né? E com um assunto irrelevante, encantador. Vamos seguir em frente porque são dessas pílulas aí que a gente está precisando, né? Essas pílulas de alegria para sentir, para seguir em frente, certo? Seguir a Botânica Zero e todo mundo se cuidando bastante. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigada,
valeu,
pessoal.
Professora. Até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite e até mais. Professora, tchau, tchau.
Tchau, tchau.